Doutora Luísa, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, pessoal.
Bom dia. Doutora Luísa, vamos começar explicando então. Que é, afinal de contas, diabetes e síndrome metabólica? Tem diferença? É a mesma coisa?
Então, o diabetes é uma doença que cursa com aumento da glicemia no sangue, né? Então, cursa com esses valores aumentados de glicose no sangue. E é diferente de síndrome metabólica, né? Eles podem cursar em conjunto e muitas vezes os dois estão juntos mesmo. Diversas pessoas têm as duas condições associadas. Mas a síndrome metabólica, além de ter diabetes, ela vai cursar com aumento da circunferência abdominal, ou seja, aumento do acúmulo de gordura na região abdominal. E essa gordura causa muitos pontos ruins para o nosso corpo. E está associado também a aumento, a níveis, pode ser aumento do nível pressórico, então hipertensão arterial, piora no colesterol. Então, além do síndrome metabólico, é uma síndrome que engloba, além da piora da glicemia no sangue, então, além de diabetes e pré-diabetes, a pessoa, o paciente, vai ter aumento da circunferência abdominal associada à hipertensão arterial ou a piora nos valores de triglicerídeo e do HD, ou diminuição do nível de HDL, ou seja, alteração no colesterol, alteração na pressão, aumento da circunferência, além de diabetes ou pré-diabetes.
Doutora, quando se firma um diagnóstico, isso é diabetes, porque a gente ouve histórias, né? Ah, 110 de glicemia em jejum, é menos de 100 e as coisas vão mudando um pouco, a gente sabe que a medicina ela vai entendendo um pouco melhor os funcionamentos, etc. Hoje, né, o que que se sabe quando se firma um diagnóstico? Isso aqui é diabetes.
Pergunta muito boa, Beverly. Então, assim, ó, a gente sabe que para o diagnóstico de diabetes a gente precisa de dois exames alterados. E tem que ser exame de sangue, tá? Então, a gente não, é difícil diagnosticar o diabetes com aquela glicemia capilar que a gente faz, como muita gente chama de destro. Então, esse exame, ele serve mais para controle e para rastreio. Mas para confirmar o diagnóstico ideal, a gente tem um exame de sangue. Então, a gente tem que ter dois exames de sangue, onde a glicemia deve estar maior que 126. Ou a hemoglobina glicada, que é um outro teste que a gente faz, que ele vê a média da glicemia dos 3 últimos meses maior do que 5, maior do que 6,5. Então, a glicemia maior do que 126, a hemoglobina glicada maior do que 6,5, isso é diabetes tipo 2. É, na verdade, diabetes. A gente tem que investigar o tipo depois. Agora, se os valores estiverem entre 100 e 126, ou a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5, isso a gente fala que é um pré-diabetes. Mas então, se alguém, por exemplo, de casa, alguém que está nos ouvindo e fala assim, ah, eu tenho uma glicemia, eu fiz um exame de sangue, minha glicemia deu 110. Então, olha, uma glicemia só alterada, se tem um exame de sangue, parece ser pré-diabetes. Mas o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar repetir essa glicemia, ou ter, solicitar em conjunto uma hemoglobina glicada. Então, para diagnóstico, nós a gente precisa de dois exames alterados. Mas é importante que eu falar isso porque. Quando vem no exame alterado, a gente já tem que ficar de olho, então precisa repetir e se avaliar, porque pode ser que você tenha diabetes ou pré-diabetes mesmo.
Claro, doutora, a senhora mencionou, né? Diabetes tipo 2, no senso comum, uma população meio que já sabe que talvez ela esteja muito mais ligada ao seu estilo de vida, comportamento, do que a uma doença, por exemplo, genética, né? Diferente da tipo 1. A senhora poderia explicar a condição 1, a condição 2 e a relação que cada uma tem, por exemplo, com o estilo de vida?
Claro, Bárbara. Então a gente fala assim, a diabetes tipo 1 é aquela que dá mais em crianças, em adultos jovens, e é um tipo de diabetes que é uma condição que a gente fala autoimune, na qual o nosso corpo não reconhece as células do pâncreas, que são as células que produzem insulina, como sendo nossas, e ataca essas células. E a pessoa começa a ter uma deficiência muito importante na produção de insulina, e daí ela abre o quadro de diabetes. Isso está bastante associado a alguma predisposição da pessoa a ter uma doença autoimune mesmo. Tem um componente genético também, pode ter um quadro viral que desencadeia, é um quadro emocional também, pode ajudar a desencadear, não é só emocional. São vários fatores associados, sabe? E para o diabetes tipo 2, que é esse tipo de diabetes mais comum que a gente vê, que ela acontece em adulto, mais assim, em idoso, sabe? Em adulto acima de 40 anos, vamos colocar acima de 50 anos em idoso. Esse tipo 2 está muito associado também, esse está principalmente associado ao estilo de vida. Mas a gente sabe que mesmo esse tipo 2, que é o que dá mais em idoso, que é o mais comum, ou em adulto mais próximo à meia-idade ali, esse tipo está associada a hábitos alimentares, a falta de atividade física, que são coisas que a gente pode prevenir, por isso que é bem importante ressaltar aqui agora, né? É, mas além disso, também tem uma parte genética que acaba associada e alguns outros fatores. A gente fala que para desenvolver diabetes, a tipo 2, então, a gente tem 8 fatores que podem levar ao diabetes tipo 2. Mas, com certeza, hábitos de vida é muito importante. A parte genética tem um peso, assim, também que pode ser considerado. Por exemplo, se algum familiar, seu pai, mãe, tem diabetes tipo 2, o risco de você ter é maior do que uma pessoa que os pais não têm diabetes tipo 2. Então, tem uma questão genética também. Mas aqui a parte de hábitos importa muito e é muito importante a gente manter bons hábitos para prevenir a ocorrência do diabetes tipo 2.
Perfeito. Doutora, a gente sabe também que a pandemia impactou, né, a saúde de uma forma geral, ainda mais a saúde eletiva, considerada aquela que a gente podia esperar, né, que não era de urgência. E, obviamente, deve ter impactado no tratamento. Sem isso, sem contar só essa questão, né, do impacto da pandemia, por exemplo, no controle, no diagnóstico, na prevenção, no tratamento do diabetes, também tem todo um olhar de país. O país o Brasil é continental, né? Dependendo da região do país em que nós estejamos, talvez o tratamento seja diferente e de pessoa para pessoa também pode ser diferente. Você poderia nos explicar melhor como tudo isso funciona e como impacta, por exemplo, os dados, os números do diabetes no Brasil?
Isso, então, na pandemia acabou que muita gente, né, por receio até dificuldade de acesso à equipe médica, à equipe de saúde, para tratamentos eletivos, assim, para ambulatorial, né, perdeu o segmento do tratamento do diabetes. Então, é muito importante quem fazia tratamento, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, voltar a acompanhar, né, para você prevenir as complicações do diabetes a longo prazo, né. Então, isso associado a essa dificuldade de acesso à saúde durante a pandemia que aconteceu, né, para situações mais eletivas, mais ambulatoriais mesmo, junto com a diminuição da atividade física, porque a gente ficou muito tempo recluso em casa, né? E a ansiedade que gerou fez com que muita gente, por exemplo, ganhasse mais peso, e com isso também tivesse um pior controle do diabetes, além de não ir no médico e não ficar reavaliando como está o controle, né? Então, agora que a gente está nessa fase, é importante ressaltar aqui que quem fazer seguimento com o médico, no, na unidade básica de saúde, ou com uma equipe, tem que retomar o seguimento, né? Retomar o acompanhamento, porque a gente sabe que muitas vezes o diabetes tipo 2, inicialmente, ele é assintomático, então a pessoa não vai ter nenhum sintoma, e por isso a pessoa pode achar que está bem, né? Então, mas o problema não é a glicemia em si agora, o problema são as consequências desse açúcar elevado, dessa glicemia alterada, no sangue por muitos anos. Isso pode ter consequências muito ruins. Então, é importante quem fazia seguimento voltar a retomar os cuidados com saúde associada ao diabetes.
Claro. Doutora, sobre essa questão da campanha desse ano, né? O tema da campanha do Dia Mundial do Diabetes é educar para proteger o futuro. Bem na linha do que a gente vinha falando, né? Fazer prevenção, que talvez seja a melhor situação possível, né? Diabetes é uma doença crônica, todo mundo já sabe, e que uma vez feito o diagnóstico, ela já não tem mais cura. A gente tem controle, né? Essa palavrinha é importante
Isso,
também, né, doutora?
com certeza. A
Controle.
gente sabe que isso, a gente não tem cura para o diabetes, um dia a gente espera ter, mas por enquanto a gente tem medicações muito boas, tratamentos muito bons. Quem tem diabetes pode viver muito bem por muito tempo. Então, por isso que é importante ter um médico ao seu lado, ter um endocrinologista, um médico clínico, um médico geral, generalista, mas ter uma equipe de saúde ao seu lado, para você poder viver bem por muito tempo.
Claro. Doutora, por fim, obviamente, nessa entrevista, a gente não pode deixar de trazer aqui luz, né, sobre o que a gente pode fazer primeiro para levar um estilo de vida um pouco mais saudável, que previna também o diabetes, que acho que essa é a grande chave, né, de ouro, a prevenção. Mas, no caso de quem já tem a doença se estabelecendo, um pouquinho mais de dificuldade, ou mesmo um diagnóstico, o que que é importante saber, né, e levar para a vida como um hábito?
Importante para quem tem diabetes ou pré-diabetes ter uma equipe, né, como eu comentei, de saúde ao lado e seguir as orientações em relação ao tratamento medicamentoso, né? Então, um pilar muito importante do tratamento é o tratamento medicamentoso, né? Então, usar, por exemplo, as medicações orais ou as insulinas conforme foram prescritas, né? Fazer esse segmento certo, a cada 3 a 6 meses voltar no médico para avaliar como é que está sendo esse controle, né? E além disso, então, esse pilar é o tratamento farmacológico com medicamentos. Agora, quanto aos hábitos de vida, né? Isso é muito importante, tanto para tratamento de diabetes tipo 2, do pré-diabetes, quanto para prevenção, né? Então, evitar alimentos ultraprocessados, alimentos, por exemplo, bebidas ricas em açúcar, bebidas com muita caloria. Para quem está com sobrepeso ou obesidade, diminuir, tentar fazer a gente fala, comer menos calorias ao longo do dia e gastar mais energia, fazer um déficit calórico para poder ter uma perda de peso e melhorar esse controle do diabetes, é importante se a pessoa está nessa situação de sobrepeso ou de obesidade. E atividade física, a gente recomenda, então, atividade física, vamos supor, 150 minutos por semana, que seria 50 minutos 3 vezes por semana, ou meia horinha de caminhada, por exemplo, 5 vezes ao dia. E uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é bem importante, não importa, assim, qualquer atividade vai ter benefício. Caminhada, nem que seja 10 minutos por dia, é melhor do que não fazer. Então, qualquer tipo de atividade, por menor tempo possível que você consiga fazer, é melhor do que não fazer. Então, tudo isso entra tanto no tratamento quanto na prevenção do desenvolvimento de diabetes tipo 2.
Perfeito. Alguma técnica nova? A gente sabe que os medicamentos, doutora, também eles vão surgindo, se renovando. Alguns já são conhecidos da população, inclusive o próprio sistema de saúde também oferece gratuitamente a entrega de alguns tipos de medicamento para as pessoas que têm diabetes, assim como tem hipertensão também, justamente para o controle, né? Para a saúde pública não ficar tão impactada com as consequências, né, do não tratamento. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre o que que tem hoje, por exemplo, de novidade, seja ou em medicamentos ou em tratamento na comparação com aquilo que é oferecido de forma pública para controlar.
Então, agora a gente teve recentemente aprovado, vai ter inclusive no SUS uma medicação nova, que vai estar disponível, na farmácia popular, provavelmente. E é uma classe nova de medicação, vai ser para alguns pacientes selecionados, com diabetes com mais de 35 anos, que já tem doença no coração. E essa classe é uma classe que tem estudos muito bons que mostram diminuição do risco de ter alguma doença no coração, diminuição da progressão da doença renal. Essa classe a gente chama que é inibidores SGLT2, né? Então, essa medicação é uma medicação mais nova que foi incorporada agora no SUS para alguns pacientes selecionados, né? E, além disso, a gente tem medicamentos, por exemplo, que são ótimos hoje em dia, que conseguem, além de reduzir, melhorar o controle glicêmico, melhorar, levar uma redução no peso, que é muito importante para quem tem diabetes tipo 2 também. Então, eles levam a melhora, uma diminuição do apetite, perda de peso e melhora do controle glicêmico. E essas medicações, são medicações, algumas delas são injetáveis, outras de oral também, mas tem algumas delas, por exemplo, a gente usa uma vez por semana. Então, você vê um tratamento, o paciente faria uma vez por semana, mais fácil de fazer, né? E tem uma resposta muito boa. Então, a gente tem diversas classes e cada vez mais medicamentos surgindo para quem tem diabetes para melhorar a qualidade de vida, né?
Claro,
A
doutora.
gente tem já pesquisas com insulina de uso semanal, por exemplo, que provavelmente a gente vai ter disponível daqui a um tempo. Então, tudo isso para corroborar, para a gente tentar também. A insulina é um tratamento muito bom para diabetes. Mas hoje em dia, além da insulina, a gente tem outras medicações que podem agir em conjunto e muitas vezes a gente tentar usá-las antes da insulina também, né? Então, tem diversas classes no sistema particular também, né? Algumas no público, como eu comentei, que a gente pode usar e ter um controle ótimo não só da glicemia, da glicose no sangue, mas também do peso do paciente. E novidades muito boas vão vir, como eu falei, insulina semanal, a gente tem muita tecnologia em diabetes vindo, por exemplo, monitores de, ao invés de você ficar furando a ponta de dedo e fazendo, medindo a glicemia, tem sensores que a gente deixa instalado, eles duram 2 semanas e a pessoa consegue simplesmente, ao passar o celular no sensor, ver quanto está a glicemia dela. Então, tudo isso para melhorar a qualidade de vida de quem tem diabetes.
Perfeito. E por fim, né, doutora, não posso deixar eles embora sem que a gente possa tirar uma dúvida sobre os mitos e verdades a respeito da alimentação. A gente sabe que a alimentação é bastante importante, né, para quem tem ou síndrome metabólica ou diabetes, e tem alguns mitos ou verdades, né? Uma dieta restritiva, por exemplo, de doces e carboidratos, ainda é uma visão correta ou a gente precisa entender um pouquinho melhor e comer um pouquinho de tudo, mas em menos quantidade? Qual é a orientação quando o assunto é alimentação, doutora?
Então, não precisa ser necessariamente uma dieta restritiva, sem nada de carboidrato. A gente tem que ter um equilíbrio, porque o que eu sempre comento, o diabetes é uma doença, até como você falou antes, Débora, é uma doença crônica. Então, é uma situação que a pessoa provavelmente vai levar para o resto da vida. Então, imagina alguém que tem 40 anos ou até uma criança com diabetes tipo 1 que é diagnosticado, tem 10 anos de idade, a gente fala, olha, você nunca mais vai poder comer açúcar, nunca mais vai poder comer carboidrato. Então, é muito difícil, né? É uma situação que não é muito complicada. Então, o que a gente fala? Tudo é equilíbrio. Então, não é que não possa comer, a pessoa pode, mas tem que saber em quais momentos, se ela usar a insulina, o quanto de insulina ela vai precisar usar, como fazer o ajuste da insulina. E se ela não usa, o que que eu sugiro? Sempre comer, quando for comer um carboidrato, comer, associar ele a outros macronutrientes, porque isso faz com que a absorção do carboidrato seja mais lenta. Por exemplo, se a gente comer um doce sozinho, assim, uma coisa que tem muito carboidrato sozinho, vai ser absorvido e vai fazer um pico, que a gente fala de glicemia, muito rápido. Agora, se a gente associa esse carboidrato, uma proteína, uma gordura de boa qualidade, isso vai fazer com que ele seja absorvido de maneira mais devagar. Então, associar nutrientes juntos, colocar alimentos ricos em fibra, que diminui a absorção também de açúcar, sabe? Então, para quem tem pré-diabetes, diabetes é muito importante no consumo de fibras, mais ou menos 25 gramas de fibra ao dia. O que que tem fibra? Seriam alimentos integrais, verdura, legumes, né? Então, não é que não possa comer carboidrato, mas preferir o consumo de carboidratos mais complexos, carboidratos associados a outros macronutrientes. Por exemplo, eu gosto muito de arroz. Então, por que que ao invés de você não comer arroz branco, troca para o integral que tem mais fibra e vai ter mais benefício, né? Então, a gente pode, não precisa restringir, parar de comer, mas tudo é equilíbrio, talvez o ponto-chave seria diminuir a quantidade de carboidrato que a pessoa come carboidrato em excesso, né? E substituir por fontes de carboidrato mais saudáveis, menos processadas, e com maior quantidade de fibra e os alimentos integrais entram muito nesse sentido, né?
Perfeito. Doutora, alguma questão que eu não tenha lhe perguntado e que ainda seja interessante de colocar no Dia Mundial do Diabetes?
Acredito que seja isso, Beverly. Quem tem diabetes, então, muito importante, e parou o acompanhamento agora na pandemia, muito importante retomar esse acompanhamento, que é de extrema importância, né? E eu acho que é isso mesmo.
Tá certo, doutora Luísa. Muito obrigada, viu, pelas informações valiosas. Um forte abraço, tudo de bom.